Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Fundos de Investimento Imobiliário, segunda edição Aspectos Gerais e Princípios de Análise, de Rony Antônio Mendes. É um guia de finanças pessoais e análise de investimentos voltado ao mercado brasileiro de FIIs. A obra combina uma apresentação dos fundamentos dessa modalidade que permite exposição ao setor imobiliário por meio de cotas negociadas em bolsa, com instrumentos para examinar qualidade, riscos e preço dos fundos. Seu propósito não é indicar compras específicas, mas oferecer uma base para que o leitor conduza avaliações próprias. A segunda edição atualiza o escopo com discussão dos ciclos imobiliários, uma metodologia de precificação que relaciona dividend yield e a taxa do Tesouro IPCA. Maior atenção a fundos de fundos e fundos de papel, além de exemplos reais revistos. O livro também aborda a formação e a gestão de carteira, situando os FIIs dentro de decisões mais amplas de alocação. A linguagem didática procura atender tanto quem está começando quanto quem deseja organizar critérios analíticos mais consistentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, fundamentos dos FIIs e comparação com a exposição imobiliária direta. O ponto de partida do livro é esclarecer o funcionamento dos fundos de investimento imobiliário, antes de tratar métricas ou preço de mercado. Essa ordem é relevante porque uma cota de FII não equivale simplesmente à compra de um imóvel fracionado. O investidor passa a deter participação em uma estrutura coletiva, administrada sob regras próprias, cuja renda e patrimônio dependem da estratégia definida pelo fundo. A obra aborda o que são os FIIs, suas vantagens, seus riscos e as principais categorias disponíveis no mercado. Com isso, ajuda a distinguir a exposição por fundos do investimento direto em imóveis. A comparação envolve fatores práticos, como diversificação potencial, liquidez das cotas em bolsa e acesso a ativos que poderiam exigir capital elevado se adquiridos individualmente. Em contrapartida, o leitor precisa considerar volatilidade de mercado, decisões de gestão, concentração de inquilinos ou de créditos e alterações nas condições econômicas. Esse enquadramento impede uma visão automática dos rendimentos distribuídos como sinônimo de segurança. Ao explicar os tipos de FII e os elementos básicos de seu funcionamento, o livro cria um vocabulário comum para análises posteriores. A consequência prática é que o investidor pode relacionar o objetivo da carteira ao veículo escolhido, em vez de avaliar fundos somente pela renda recente ou pela cotação do dia. Em segundo lugar, avaliação por fluxo de caixa descontado como disciplina de valor. Entre os instrumentos de análise apresentados, um método do fluxo de caixa descontado ocupa papel central. A lógica do FCD é estimar os fluxos de caixa que um ativo pode gerar no futuro e trazê-los a valor presente por uma taxa de desconto compatível com risco e oportunidade de investimento. Aplicado aos FIIs, esse raciocínio desloca a atenção do preço de tela para os fundamentos econômicos, capazes de sustentar distribuições e patrimônio. O método exige formular premissas e não apenas inserir números em uma fórmula. Receitas de aluguéis ou juros, vacância, revisões contratuais, despesas, vencimentos, qualidade dos devedores e condições de financiamento podem afetar o fluxo esperado. A taxa de desconto, por sua vez, precisa refletir incerteza e alternativas disponíveis no mercado. O livro apresenta o FCD como um princípio de análise usado internacionalmente, sem sugerir que ele elimine a necessidade de julgamento. Sua utilidade está em tornar explícitas as hipóteses que justificam uma avaliação. Isso permite testar cenários mais conservadores e reconhecer que pequenas mudanças nas premissas podem alterar o valor estimado. Para o leitor, o ganho é metodológico. Comprar ou vender deixa de ser uma reação exclusiva ao rendimento corrente e passa a depender de uma comparação entre preço, geração de caixa prospectiva e riscos assumidos. Em terceiro lugar, precificação pelo spread entre dividend yield e tesouro IPCA. Uma atualização destacada da segunda edição é a metodologia de precificação baseada no spread entre o dividend yield dos FIIs e a taxa do tesouro IPCA. O ponto econômico dessa comparação é reconhecer que a atratividade de uma renda distribuída por fundos imobiliários não pode ser analisada isoladamente. Títulos públicos indexados à inflação oferecem uma referência de retorno real e de risco distinto. capaz de influenciar a remuneração exigida pelos investidores para manter ativos de renda variável imobiliária. Quando as taxas reais mudam, a avaliação relativa dos FIIs tende a ser afetada, mesmo que os imóveis ou os recebíveis do portfólio não tenham sofrido alteração imediata. O spread ajuda a organizar essa relação, mas não substitui a análise de cada fundo. Um dividend yield elevado pode decorrer de preço depreciado, distribuição não recorrente, risco de crédito, vacância ou expectativas mais fracas para os resultados. Da mesma forma, um spread aparentemente menor pode ser justificável em fundos com ativos, contratos e gestão percebidos como mais robustos. A contribuição da abordagem é evitar leituras lineares do rendimento mensal. Ela insere o investidor em um ambiente de custo de oportunidade, inflação e juros reais. Assim, a precificação deixa de depender somente de múltiplos históricos e passa a incorporar a competição entre renda imobiliária listada e alternativas de renda fixa indexada. Em quarto lugar, ciclos imobiliários e efeitos sobre renda, vacância e valor das cotas. O estudo dos ciclos imobiliários amplia a análise dos FIIs para além dos dados financeiros de um único período. O mercado imobiliário passa por fases de expansão e contração que influenciam oferta de espaços, demanda de ocupantes, aluguéis, vacância e valores de ativos. Em momentos de expansão, por exemplo, o crescimento da demanda pode favorecer ocupação e negociações de aluguel, mas também pode estimular novos empreendimentos que aumentam a oferta futura. Em fases de retração, a pressão sobre receitas e preços pode tornar mais visíveis fragilidades de imóveis, regiões ou segmentos específicos. O livro incorpora essa perspectiva para mostrar que resultados recentes não devem ser projetados indefinidamente. Para fundos de tijolo, a observação do ciclo ajuda a contextualizar contratos, capacidade de reajuste e risco de vacância. Para fundos ligados a recebíveis, mudanças em juros, inflação e atividade econômica também podem alterar a avaliação de garantias e a qualidade do crédito. A utilidade prática está em conectar a análise microeconômica do fundo às condições setoriais e macroeconômicas. Não se trata de prever com precisão o ponto de virada de cada ciclo, tarefa inerentemente incerta, mas de identificar como o ambiente pode afetar premissas de receita, valor patrimonial e retorno requerido. Essa visão favorece decisões menos dependentes de movimentos passageiros de cotação. Por último, fundos de fundos, fundos de papel e construção de carteira com critérios. A segunda edição aprofunda a discussão sobre fundos de fundos e fundos de papel, categorias que exigem atenção a fontes de risco diferentes das observadas em veículos proprietários de imóveis. Fundos de fundos investem predominantemente em cotas de outros FIIs, de modo que sua análise envolve tanto a qualidade das posições quanto a política de alocação, os descontos ou prêmios em relação ao valor patrimonial e a possível sobreposição de exposições. Fundos de papel, por sua vez, estão associados a instrumentos de crédito imobiliário e demandam exame de indexadores, qualidade dos devedores, garantias, prazos e sensibilidade às condições de juros e inflação. Ao diferenciar los, o livro evita tratar todo o rendimento distribuído como se tivesse a mesma origem econômica. Essa distinção também orienta a montagem de carteira. Diversificar não é apenas acumular muitos códigos de negociação, mas combinar exposições de forma coerente, evitando concentração excessiva em um segmento emissor, indexador ou fator de risco. A obra inclui conceitos gerais de gestão de carteira, reforçando que posição, preço de entrada e acompanhamento devem estar vinculados a uma tese. A aplicação prática é construir um processo, classificar o fundo, entender sua estratégia, avaliar fundamentos e preço, dimensionar a posição e revisar as premissas quando os fatos mudarem. Esse processo reduz a dependência de rankings de rentabilidade recente. Em conclusão, a obra é indicada principalmente a investidores brasileiros que desejam compreender FIIs antes de transformá-los em fonte relevante de renda ou componente de longo prazo da carteira. Também pode ser útil a leitores que já acompanham cotações e dividendos, mas ainda não dispõem de um método organizado para interpretar riscos, tipos de fundo e efeitos do ambiente de juros. Seu benefício prático está em propor uma sequência de análise, entender a estrutura do veículo, identificar a origem dos fluxos de caixa, examinar os riscos específicos, formular premissas de valor e relacionar a decisão individual à construção da carteira. Intelectualmente, o livro incentiva uma passagem da observação de indicadores isolados para uma avaliação comparativa e fundamentada. Isso é particularmente importante em FIIs, onde dividend yield, valor patrimonial e cotação podem ser lidos de forma inadequada quando desconectados de vacância, crédito, ciclo imobiliário e custo de oportunidade. Em comparação com materiais introdutórios centrados apenas em definições ou listas de indicadores, fundos de investimento imobiliário se diferencia pela combinação de fundamentos. Fluxo de caixa descontado, análise de ciclos e precificação relativa ao Tesouro IPCA. O aprofundamento em fundos de fundos e fundos de papel reforça sua utilidade para um mercado com estratégias variadas. A proposta não dispensa estudo contínuo nem elimina incertezas, mas oferece critérios para que o leitor desenvolva conclusões próprias com maior consistência. Se você quiser apoiar Rony Antônio Mendes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!